Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Bom dia, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. Nós estamos caminhando aí por este livro. Vamos entrar numa parte bem indigesta, como se até agora não tivesse sido, né? Os irmãos que já leram Eclesiastes, tiveram curiosidade de ler Eclesiastes, passaram por bons bocados. Se você já leu Eclesiastes em um dia, você não sofreu tanto. Mas se você lia Eclesiastes como eu lia quando era jovem, um capítulo por dia, você ficava mal. Porque muita coisa você não entendia. Algumas conclusões que Salomão chegou, você fala, você olha, então, de que importa viver? Qual é a graça de viver? Se nem Salomão, que tinha todas as riquezas da terra, um homem muito rico, tinha tudo à sua disposição, e ele olhou para todas as coisas e chegou a essas conclusões, coitado de mim que tenho que pagar os boletos amanhã. Coitado de mim, eu tenho que trabalhar, suar para pagar os boletos. Acho que era isso então, a diferença entre mim e Salomão. Eram os boletos. Eu tenho que pagar boletos, então não chego a essas conclusões. Mas não é bem assim, irmãos. Nós vamos entrar agora no capítulo 4. E se você já leu, ou se você mesmo passar os seus olhos pelo capítulo 4 até o capítulo 10, você vai ver que existe uma forma de escrita um pouquinho diferente aqui. Mas na verdade o que Salomão está fazendo, nós vimos falando de vários assuntos, falamos sobre o tempo, falamos sobre justiça, sobre a futilidade da vida, sobre trabalho, falamos sobre alguns temas, dividido em alguns blocos de versículos. Nós falamos sobre isso, estudamos isso, Salomão falou sobre esses assuntos, a sua pesquisa abrangeu aí esses temas. Agora, parece que Salomão vai dividir esses blocos em textos ainda menores. Parece que Salomão estava sentado. Ontem teve Darachinhos. Teve os Darachinhos, é um programa que nós temos aqui para os juniores, pré-adolescentes, é tanto nome, de 9 a 14 anos. E uma vez, quando eu era, não tão darachinho, mas eu era jovem, o pastor Marcos acompanhou um darache. Um darache, o pastor Marcos dormiu conosco, fez aqui um acampadentro, o pastor Marcos ficou aqui conosco no acampadentro. Lembra disso, pastor Nicolas? E o pastor Marcos, ele ficou lá no canto dele. Ele não vinha aqui na roda conversar com os jovens, ele ficou lá no canto dele. Fazendo o quê? Só observando. E eu lembro que eu parei um determinado momento e eu fiquei observando o pastor Marcos. E ele só filmando, só olhando. Às vezes ele parava, olhava um grupinho e ficava naquele grupinho ali. E eu peguei essa experiência para mim. Peguei, eu vou fazer que nem o pastor Marcos. Até por causa da distância de geração, se eu chegar lá num grupo tentar conversar, eles vão me chamar de cringe. Não fala, chama de cringe, não é, pastor Nicolas? Agora, cringe é a nova palavra que essa geração Z inventou para chamar de velho. Eles falam que é coisa antiga, que cafona. Não, cringe é velho. Então, o que eu faço? Eu fico de longe só observando, que nem o pastor Marcos. Só que nem um radar assim, o radar vai... Pi. Aí, às vezes, eu paro e fico olhando uma pessoa específica. Ah, deixa eu olhar aqui a... Ah, Helena Gondalini, deixa eu ver. Ah, ó o Mateus ali. Fico só assim. A partir do capítulo 4, Salomão vai fazer isso. Antes ele estava assim, olhando meio que de modo geral. A sua pesquisa era de um modo geral, baseada em temas. O que ele vai fazer agora? Ele vai focar ainda mais as relações humanas. Vai focar ainda mais o coração do homem. Vai ver situações específicas e vai apontar aqui, ó, eu vi isso e cheguei a essa conclusão. E nós sabemos, a grande maioria das conclusões de Salomão são resumidas em uma frase: isso é vaidade. isso é vaidade. Vi tal coisa, isso também é vaidade. Vaidade aqui, lembrando os irmãos que não conhecem ainda, isso é um sopro. Isso é algo que não tem consistência para dar sentido à vida. Salomão está buscando aqui o quê? O sentido da vida. Onde? Em que esfera ele está buscando o sentido da vida? Duas palavrinhas chaves. Isso é vaidade e debaixo do sol. Duas palavrinhas chaves para você entender o livro de Eclesiastes e não ficar tão deprimido como eu fiquei quando eu era adolescente. Debaixo do sol, opa, eu vou olhar com os olhos de Salomão, vou fazer que nem o pastor Isaac lá nos darachinhos e ficar, ó, mas essas coisas acontecem debaixo do sol. Esse foi o lugar da pesquisa de Salomão. Não fique tão triste assim, porque graças a Deus existe um capítulo 12 e um dia chegaremos lá. Então, quando você olhar aí, se ele estiver nos versículos, os próximos versículos, é até difícil de você dividi-los para esboçar um sermão, é difícil até, mas graças a Deus pelo pastor Thomas, que lançou um livro, e eu já fiz propaganda desse livro. Qual é o nome do livro? É o Caminho
Acima do Céu.
Acima do Céu, pastor Thomas Tronco. Compre esse livro porque é um comentário de Eclesiastes, e o pastor Thomas, roubei o esboço dele hoje, porque se encaixou perfeitamente aos versículos 1 a 6, tá bom? Os versículos 1 a 6, vamos ler os versículos de 1 a 6 de Eclesiastes 4. Olha aí, você tem que olhar, veja o texto bíblico, não fique olhando para o pastor, olhe para o texto bíblico, porque isso vai ajudar na sua compreensão disso que eu acabei de falar. O Salomão está focalizando ainda mais, ele estava assim no modo macro, no modo amplo, no modo wide. Agora ele vai dar um zoom nas relações humanas, nas individualidades de cada um. Vamos ver lá, Eclesiastes 4. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é o punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Viram aí como são? Ele alterna em focos diferentes. Estava falando das opressões, depois fala de trabalho e destreza que os homens fazem, depois fala do tolo que cruza os braços. Será que é o preguiçoso que não quer trabalhar? Vamos entender tudo isso hoje. Mas antes de falar aqui sobre o texto com os irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês sabem quais são os 7 pecados capitais. Quem já assistiu filme? Tem um filme, né? Tem vários filmes, na verdade. Mas tem um filme chamado Sete Pecados Capitais, não serve, né? Quem sabe quais são os 7 pecados capitais? Ninguém sabe? Gula, né? Ah, já lembraram da gula. Vocês tudo cai aí na gula, né? Orgulho, inveja, gula, preguiça, lascívia, ganância e ira. São 7 pecados capitais. Quem inventou isso? Isso é bíblico? É óbvio, a Bíblia trata desses pecados aqui, mas não os chama, não os categoriza e não os chama de 7 pecados capitais, 7 pecados para a morte. Não, a Bíblia não faz isso. Quem inventou isso foram os padres do deserto. Lá no século III, os padres do deserto compilaram essa lista, assim como as 7 virtudes celestiais. E por que eles chamaram, eram chamados de padres do deserto? Porque eles viviam no deserto e achavam que se abster, viver uma vida abstêmia, viver uma vida asceta, longe dessas coisas, longe de tentações, longe das relações que podem provocar esses pecados, você alcançaria ali benefícios espirituais. E foi aí, nessa época, que nasceu o monasticismo. Vocês lembram dos os monges que se isolavam lá em monastérios? Todos já ouviram falar dos monges? Já ouviram falar aquela palavra ermitão? Às vezes a pessoa vem toda maltrapilha, toda cansada, fala: pô, você parece um ermitão. Um ermitão era ou eremita, era a pessoa que vivia em monastério ou no deserto sozinha, isolada. E aí a pessoa dizendo: olha, se eu me isolar, se eu andar sozinho, se eu me isolar no monastério só com pessoas que pensem dessa maneira, que queiram seguir, que queiram implementar em sua vida as sete virtudes celestiais e não praticar, não ter em sua vida os sete pecados capitais, aí sim eu vou conseguir uma espiritualidade melhor. Salomão não concorda com essas pessoas. De modo nenhum. É assim que nós encontramos, é assim que nós vamos alcançar santidade, é assim, nos isolando lá no monastério, lá no monte. É isso que... Não, não é. Por quê? Porque Salomão pode olhar para qualquer lugar, nós vamos encontrar essas situações que Salomão descreve aqui, em qualquer lugar. É inevitável, inevitável. A pesquisa de Salomão, mas o Salomão fez a pesquisa lá 1000 anos antes de Cristo. Hoje as coisas são diferentes. Vocês concordam? Eu acho que hoje as coisas são piores. São muito piores. Salomão, se ele olhasse para hoje, acho que o livro de Eclesiastes teria aí um tom muito mais cinzento. Mas Salomão olharia para os ermitões, para os monges, as freiras lá, exclusas da sociedade. Vai acontecer isso aqui. O que eu vou descrever aqui a partir do capítulo 4, vai acontecer. É inevitável. Quer ver? Todas essa situação aqui, que parecem desconexas, elas vão mostrar, elas têm ali um pecado, ou um liame único, que é o egoísmo. O egoísmo. Pode pôr o próximo slide aí. O egoísmo. Todas essas ações aqui, nós vamos ver e entender que todas essas ações, todas essas situações, elas são marcadas profundamente pelo egoísmo. Egoísmo. E o egoísmo vai se expressar de três formas, como vocês podem ver aí no slide. Esse egoísmo, que obviamente tem várias expressões, mas aqui na pesquisa de Salomão, vai se expressar de três formas. De três formas, e nós vamos ver essas três formas aí a partir do versículo primeiro. Três expressões do egoísmo. A primeira expressão que está clara diante de nós: vi ainda todas as opressões. O que é opressão? Hoje em dia tudo é opressão, né? Hoje em dia todos são oprimidos, não é assim? Não é verdade? Hoje em dia existe aí, infelizmente, uma vitimização. Se você sofre alguma coisa na sua vida, algum revés, é porque você é oprimido. Hoje em dia até o discurso oprime. Até o discurso oprime. Estava conversando num almoço essa semana com um cliente, o pessoal lá do escritório. A pessoa, nós estávamos discutindo se o pastor Nicolas, por exemplo, chega para mim e diz: eu não quero ser chamado de Nicolas, quero ser chamado de Pedro. E se eu sou obrigado a chamar ele de Pedro, sabendo que o nome dele é Nicolas. Se eu não fizer isso, se eu não aquecer ao pedido do pastor Nicolas de ser chamado de Pedro, eu estarei oprimindo ele com o meu discurso. Por quê? Porque é um desejo dele. É óbvio, eu estou dando um exemplo aqui, mas o exemplo que demos lá na mesa, lá era alguém que era homem, queria ser chamado de mulher, ou vice-versa. Ou vice-versa. Então, se você não aquecer, você chamar alguém que é homem, biologicamente, chamada de mulher, porque ela quer ser chamada de mulher, quer ser chamada por outro nome, um nome feminino, se você não fizer isso, você vai estar oprimindo com o seu discurso. Será que Salomão tinha essas coisas na cabeça? Será que esse tipo de opressão que Salomão tem na mente? Eu acho que não. Na verdade, existe opressão. A opressão do Antigo Testamento é muito parecida com o tipo de opressão ou com a opressão que nós sofremos hoje em dia. Como eu disse, Eclesiastes serve para o tempo de Salomão e serve para hoje também. Essa opressão, ela não mudou de figura. O que chamam de opressão, como eu dei o exemplo aqui, não é, mas existe ainda o tipo de opressão que havia no Antigo Testamento, existe ainda hoje. Muitos de nós sofremos esse tipo de opressão. Quer ver? A primeira opressão característica aqui do Antigo Testamento é a usura. Usura antigamente era crime, né? Lembro que quando eu estava na faculdade de Direito, pegava o Código Penal e olhava lá alguns artigos riscados. E a usura era crime. Só que, assim como o divórcio era crime, não é mais. A usura era crime. O que é usura? É você emprestar e cobrar com juros exorbitantes. Então, eu empresto lá um dinheiro para o Daniel. Daniel, está aqui os 10 reais que você me pediu. Amanhã você precisa me pagar 20 reais. É assim mesmo. Com o judeu não tem conversa. Paga o que me deve. E aí o que eu vou fazer com o Daniel? Eu vou oprimi-lo até ele me pagar. Isso acontecia nas relações, inclusive a lei mosaica prevê essa situação. Prevê essa situação e prevê que o judeu não deveria fazer isso. Não poderia fazer isso. Emprestar a juros exorbitantes, porque as pessoas escravizavam, no final das contas, o Daniel não tinha dinheiro para pagar, eu gastei, aquele dinheiro que entrar ia te pagar, então você vai trabalhar para mim para o resto da sua vida pelos 10 reais que você me deve, até você pagar esses 10 reais pelo resto da sua vida. Isso é um tipo de opressão? É um tipo de opressão. É o que está próximo de nós, então um século e meio próximo de nós é a escravidão. A escravidão era um tipo de opressão. Claro, a escravidão não tinha como base a usura, mesmo porque a escravidão para o judeu também era proibido. Mas eles agiam de modo tão ganancioso que acabava acontecendo isso. A pessoa acabava sendo escravizada para pagar a dívida. Para pagar a dívida. Alguém aqui é agiota? Levanta a mão. Não tem agiota aqui. Mas são os agiotas dos nossos dias. Pessoa não paga juros acima de juros e juros e juros. O cartão de crédito é parecido, né, com um agiota, né? É juros e juros e juros. Se você não pagar, toma sua casa, toma seu carro e assim vai. É esse tipo de opressão característica no Antigo Testamento que provavelmente Salomão tinha em mente. É claro, ele olha de um modo geral as relações humanas e as opressões elas podem tomar várias formas, mas à luz do Antigo Testamento esse tipo de opressão era muito comum, muito comum. A usura, a pessoa vai lá, empresta, depois ela quer o fígado da pessoa. Você tem que me pagar, você vai trabalhar para mim, aquela coisa toda. Veja aí em Provérbios 28, Provérbios 28, 8. Esse tipo de opressão. Provérbios 28, 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Pastor Isaac, eu não posso ganhar dinheiro com juros, eu aplico lá tem um investimento lá que ele ganha nos juros. Não é isso, não é isso que nós estamos falando. É você oprimir outra pessoa ou um grupo de pessoas. Então quer dizer que o crente ele tem que olhar Aqui, na verdade, existe uma relação direta entre o rico e o pobre. O rico, inclusive, o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento falam muito mais sobre esse tipo de opressão do que falam sobre os desvios doutrinários, espirituais do povo de Israel. Eles falam muito mais sobre essa opressão do rico sobre o pobre. A Bíblia tem esse assunto? Fala sobre esse assunto, sim. Óbvio. Nós não podemos tapar os olhos, achar, ah não, então você é pobre, coitadinho. Óbvio, nós não podemos achar, nós não podemos assumir a forma dos dias atuais em que o pobre é aquele coitadinho, que nossa, ele tem que ser, tem que olhar para ele, tem que, o rico tem que dividir os bens com ele, tem que pegar e dar, ó, você. Não, não é isso. Não é isso. Mas qual é o pecado aqui? Qual é o pecado? É oprimir o rico, se valer do pobre e oprimi-lo, escravizá-lo. Esse é o pecado, essa é a opressão que nós devemos abandonar das nossas relações, porque somos crentes. Porque vivemos, como nós vivemos? Olhando para as coisas acima do sol. Nós ainda estamos debaixo do sol, estamos, mas nós vivemos uma realidade acima do sol. Qual outro tipo de opressão, característica aqui do Antigo Testamento? Qual é? A injustiça ou a corrupção. Esse aqui nós conhecemos bem, não conhecemos? Esse aqui nós conhecemos, acho que na pele. A injustiça ou a corrupção. Nós vivemos num país corrupto. Nós vivemos, não há como negar que nós vivemos num país corrupto. Todas as esferas do poder público são corruptas. E há corrupção ali, todos os lugares, todos. E nós vivemos essa realidade. Eu lembro que a primeira vez que eu estava estagiando em direito, e aí meu chefe pediu para eu fazer lá uma diligência, acompanhar um oficial de justiça numa emissão de posse. E eu fui acompanhar o oficial de justiça e o meu chefe me deu um dinheiro. Ele falou, isso aqui é para você dar para o oficial de justiça. E eu, muito inocente, muito cru ali das ideias, do modo, tá bom, dou para o oficial de justiça. E eu estava lá, com o oficial, tira a pessoa daqui, não sei o que, todo o trâmite ali. E eu não encontrei momento para dar esse dinheiro para o oficial de justiça. E aí eu cheguei no final da diligência, eu cheguei aqui para o oficial de justiça e falei, ó, o meu chefe mandou te dar esse dinheiro. Aí o oficial de justiça, porque a gente estava na calçada, pegou assim como se estivesse escondendo. Não faz isso. Como assim? Eu estou só um menino de recados aqui, a culpa não é minha, né? Não sei o que eu estou fazendo. Mas é uma prática que se tornou comum. Mas não é um tipo de corrupção. Eu fiquei com aquilo na minha mente. Não é um tipo de corrupção. Eu dar um dinheiro para um funcionário público fazer o trabalho dele melhor ou pior. Não é um tipo de corrupção. E aquilo sempre ficou na minha cabeça, sempre me incomodando. Mas, meus irmãos, isso é muito comum. É mais comum do que os irmãos pensam. E eu estou dizendo aqui o exemplo de um pobre estagiário, de um relés estagiário com um oficial de justiça. Imagina isso nos grandes poderes, nas pessoas que têm grandes poderes. Como funciona? Os juízes, nas suas sentenças, seu livramento, não fica preso, libera. Imagina isso. Então nós estamos mergulhados nesse antro de injustiça e corrupção. Infelizmente, nós somos oprimidos? De certa forma, sim. De certa forma, sim, somos oprimidos. Nós podemos não ser exatamente o alvo ali da opressão e da injustiça, mas por estarmos dentro desse cenário, desse ambiente, nós somos oprimidos. Nos versículos passados, no estudo passado, eu falei sobre a injustiça. O crente, mais do que ninguém, clama pela justiça. E ele gostaria de ver a justiça aplicada hoje. Mas aí Salomão vai dar uma notícia: tudo tem seu tempo debaixo do sol. tudo tem seu... Deus vai aplicar, e pode ser que você não veja. Nossa, que difícil, que difícil. Mas o crente tem a sua esperança reservada para um momento específico. Mas vamos ver aqui, ó, veja aí Provérbios 17, 23, um exemplinho aí de corrupção, de injustiça. O perverso aceita suborno secretamente. Olha o oficial de justiça aqui. Para perverter as veredas da justiça. É aquele dinheiro passado aqui debaixo do pano. Ó, coloca aqui. Ó. Não, eu vou te favorecer. A gente até tem uma brincadeira. Você vai amadurecendo. Tem uma brincadeira. Quando a gente vai no fórum, aí a gente quer um processo, quer que as coisas andem, e você fala, faz assim, ó. Vê o meu processo, por favor. Ó, meu processo lá, beleza? Obrigado. É uma brincadeira que demonstra uma realidade cruel, uma realidade opressora, porque não deveria ser assim. Não deveria. Mas nós estamos... Salomão olhou para o Brasil, olhou para o pastor Isaac lá, o estagiário Isaac, e olhou, olha lá, opressão ali. Oprimido pela corrupção dos homens, pela corrupção da justiça. Volte agora os seus olhos para o texto. Para o texto. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas do que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Existe um paralelismo aí? Dá para encontrar um paralelismo aí? Vocês conseguem enxergar? Olhe para o texto e veja se você encontra um paralelismo. É muito comum isso em literatura poética bíblica. Paralelismo. O que é um paralelismo? Primeira frase, segunda frase. Terceira frase, a primeira e a terceira concordam uma com a outra. A segunda e a quarta concordam uma com a outra. Ou pode ser em ordens diferentes, mas o que nós temos aqui é a primeira frase, ou uma frase dividida no meio, né? A combina com A da próxima frase e B combina com B da próxima frase. Vejam aí, vi as lágrimas do que foram oprimidos, paralelo com vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém os consolasse, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Para que serve isso? Para enfatizar. Salomão quer colocar ali o leitor, ele quer mostrar para a sua assembleia, já que ele é o Kohelet, ele quer mostrar para a sua assembleia um cenário, uma situação drástica. Ele não quer suavizar as ideias, não. Porque, ó, tem gente chorando, sendo oprimida, e não vai ter consolo. Vocês que estão lendo, vocês vão passar pela vida, vocês serão oprimidos e não haverá quem os console. É isso. Vocês estarão na mão dos opressores e não haverá consolo para vocês. Pastor Isaac, isso vai acontecer, porque é inevitável. Isso vai acontecer. Mas nem o Senhor Deus que auxilia o necessitado, que ajuda o oprimido, que levanta o oprimido, ele não faz isso? Às vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes, na pesquisa de Salomão, o que ele viu? Ele viu o oprimido na mão do opressor, sofrendo violência, chorando, sem que ninguém o consolasse. Essa é a realidade debaixo do sol. Pesado, né? Vamos seguir. Versículo 2. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Pronto. Salomão agora deu uma de Jó. Ah, eu quero morrer. De Jonas, eu quero morrer. O de Jó também fez isso, né? Ah, eu quero morrer. É melhor estar morto do que estar vivo. A ideia aqui, meus irmãos, é mais ou menos... Na verdade, Salomão não está pregando o suicídio. Obviamente que não. Salomão é um poeta. Salomão quer mostrar o quê? A opressão. Ele quer enfatizar, Ele quer deixar no nosso coração esse sentimento de, meu, a vida aqui é de, o sentido da vida eu não vou encontrar aqui. Por quê? Porque aqui tem opressão, e uma opressão que não encontra consolo. Eu não vou encontrar o sentido da vida aqui debaixo do sol. Esse é o ponto de Salomão. Então ele vai enfatizar isso, utilizando de figuras de linguagem, de ilustrações. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram. Na verdade, aqui é interessante a construção no hebraico, pontos para o pastor Thomas, que fez essa explicação muito legal, muito legal. Inclusive os exemplos que ele utilizou aqui para explicar. Sabe quando nós sofremos bastante? Chegamos cansados, é dia após dia e marretada na cabeça. É dia após dia, você chega em casa cansado, chega em casa, não tem descanso, e é dia após dia, você perdeu aquela oportunidade de negócio, você perdeu dinheiro. Eu brinco com o pastor Nicolas, o pastor Nicolas economizou R$500 hoje, aí vamos guardar, vamos aplicar, aí no dia seguinte vem uma despesa de R$500, tem que ir no médico, tem que fazer isso, tem que comprar roupa, rasgou a calça. Não tem paz, não tenho paz, é todo dia na cabeça. Aí você pega e usa uma expressão muito comum. O que você diz? Você diz, meu, isso não é vida. Isso não é vida. É a mesma ideia aqui, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram. É a mesma ideia que isso não é vida. Rapaz. Mas tem aqueles momentos que você está lá na praia, está lá em Mykonos, na Grécia, está lá aproveitando aquele mar azul, está lá em Miami, ou na Praia Grande, é a mesma coisa, está lá comendo o seu franguinho, na Praia Grande em São Vicente, está lá, maravilhosa, passa aquela semana de descanso. As crianças estão lá brincando, comendo areia, deixa lá, você está lá tomando suquinho, comendo um camarão, e aí você diz o quê? Isso que é vida, isso que é vida. É isso tudo que eu pedi a Deus, isso é que é vida. A ideia de Salomão não é essa segunda, é a primeira. É todo dia. Pá, 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 pá. Opa, achei R$50 na calça. Ih, a calça rasgou. Tem que comprar a calça. Ih, acabou o gás. Achei R$100 no bolso. Ih, acabou o gás. Não tem paz, mas não tem. E aí você pega, meu, passa dias e meses assim, anos, e fala, isso não é vida. Eu queria estar. Isso não é, eu não quero viver assim. Não é vida. Não quero. Você, óbvio, você não expressa, não quero morrer, né? Dependendo do tamanho do sofrimento, é até justo você fazer isso. Homens de Deus fizeram isso. Homens de Deus fizeram esse clamor diante de Deus. Óbvio, eles não tiraram a própria vida, mas eles chegaram diante de Deus e falaram, eu quero morrer. É melhor estar morto, eu não aguento mais. Elias fez isso. Eu não aguento mais. É todo dia na cabeça. Agora Jezabel quer me matar. Eu quero morrer. Isso não é vida. E infelizmente Salomão termina aí, isso não é vida. E essa vida aí debaixo do sol é assim mesmo, não vai ter jeito, é opressão. Versículo 3: porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Mais uma vez, não vai achar pronto, Salomão agora, meu, o cara chutou o balde. É isso, Salomão, pô, vai matar todo mundo então. Não. A ênfase aqui é nas más obras. É isso que ele quer enfatizar. Debaixo do sol é só desgraça, é só má obra que vocês vão ver, que eu vi, eu, Salomão, em toda a minha glória, que se vestiu como os lírios dos campos, eu, Salomão, que tive tudo ao meu dispor, só vi más obras na minha pesquisa. Na minha pesquisa de doutorado, é isso que eu vi. É, Salomão. O rosto dos irmãos está cada vez mais. O semblante dos irmãos, ainda bem que vocês estão de máscara. Mas calma, gente. O pastor nunca deixa que vocês sem esperança. A Bíblia não nos deixa, né? Salomão pode deixar por um pouquinho, mas a Bíblia não nos deixa sem esperança. Calma. Mas isso tudo serve para quê, gente? Quando eu me detenho sobre esses textos, sobre o livro de Eclesiastes, às vezes eu falei para minha esposa essa semana, às vezes bate um arrependimento de ter escolhido Eclesiastes para expor na EBD, porque eu me coloco diante desses textos e eu preciso parar, às vezes, ler uma outra porção da Bíblia, porque se eu olhar para a realidade e comparar com o que Salomão disse, eu vou concordar absolutamente. Hoje nós vemos o rico oprimindo o pobre, vemos. Hoje nós vemos os poderosos agindo com corrupção e injustiça, nós vemos isso. Vemos isso claramente. E às vezes nós estamos de mãos atadas, por quê? Nós não podemos fazer nada. E mesmo que façamos, não vai acabar. Não vai. Então eu preciso olhar para outras partes da Bíblia, uma realidade futura, para poder caminhar e continuar o estudo do texto. Mas isso é importante para eu tirar a minha cabeça daqui, tirar a razão, o sentido da minha vida, para eu me desarraigar das coisas daqui, para eu viver ainda mais com a cabeça nas coisas celestiais, para eu me desapegar das coisas materiais, das relações debaixo do sol, para eu me desapegar de tudo isso e ter uma esperança ainda mais vívida, ainda mais com mais vigor. Porque muitas vezes o livro de Eclesiastes é excelente. Se você está apegado às coisas deste mundo, leia Eclesiastes. Se você acha que aquela velha história, você quer ir para o céu? Eu quero, mas nem tanto. Então leia Eclesiastes, você vai querer mais. Você vai querer ir para o céu, você não vai querer o tanto. Você vai querer ir para o céu agora. Senhor, volta e nos leva, porque eu não quero essa vida debaixo do sol, eu não quero mais. E é assim que nós devemos nos colocar, não nos apegando às coisas terrenas. Vamos lá, segunda expressão do... antes da segunda expressão, pode ter surgido aí na sua mente, o fato de que Salomão não fez nada para terminar a opressão, para encerrar a opressão. Afinal de contas, ele não era o rei, ele não era o rei de Israel, maior rei que Israel já teve. Por que que Salomão, que era um poderoso, era o mais poderoso do reino, por que o próprio Salomão não fez nada para encerrar a opressão? Por causa da inevitabilidade da opressão nas relações humanas. Pode ser que Salomão viu isso em comitivas de estrangeiros, ele observou isso em comitivas de estrangeiros, onde ele não tinha jurisdição, que ele era visitado por muitos estrangeiros por causa da sua sabedoria. Mas pode ser que Salomão viu isso nas relações interpessoais dos próprios israelitas, e ele mesmo não fez nada para encerrar. Óbvio, deve ter agido ali um momento ou outro, como fez naquele episódio das mães, né? Mas é inevitável, a opressão vai existir, e essa opressão, movida aí pelo egoísmo, vai tomar aí uma outra forma, uma outra expressão, na inveja, nos versículos seguintes, versículo 4. São expressões do egoísmo. Primeira expressão, a opressão. Segunda expressão do egoísmo, a inveja. E é interessante, parece que Salomão olhou para o mundo no século 21. Parece que olhou para o mundo no século 21, profetizando ali, olhou, viu um filme do século 21 e escreveu o versículo 4. Então, vi que todo o trabalho e toda a destreza... Aqui, mais uma vez, mais um recurso literário. Nós falamos do paralelismo, muito comum, serve para enfatizar o ponto de vista do autor bíblico. E aqui também, mais um recurso literário que serve para enfatizar. é uma endíades. Todo trabalho e toda destreza é uma endíades. É o quê, pastor? É de comer? Não, é um recurso literário que serve para enfatizar os exemplos, imagem e semelhança, riquezas e bens. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dividir, categorizar? Não. Está querendo dizer uma coisa só com duas palavras. É o que está fazendo aqui. É um recurso poético literário. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja. Ué, eu achei que era que provinha do desejo do homem de evoluir, não é? De beneficiar o seu próximo, não é? Não é isso? Não, vem da inveja do homem contra o seu próximo. Os irmãos aqui que trabalham, já trabalharam no mercado de trabalho, em grandes empresas, sabem o que é essa realidade. As pessoas se devoram por um cargo melhor na empresa, por um aumento de salário. As pessoas se devoram e está cada dia pior. Fofocas. Criam-se rumores, boatos, para quê? Para descredibilizar fulano de tal, e ele não vai receber tal benefício, tal proteção, tal promoção, não vai receber isso. Porque vamos criar aqui, vamos no primeiro, vamos por quê? Tudo movido pela inveja. Aquela pessoa que se destaca na empresa, como é que os outros olham para ela? Nossa, que cara bom, meu. Olha que bênção para a empresa. Nossa, a empresa vai. É assim que acontece? Nas empresas? É assim? No mercado de trabalho? Como é que os outros, os companheiros dessa pessoa olham, começam a olhar para ela? Se ela começa a se destacar como excelente funcionário, ter ideias para o negócio melhorar? Nós temos que acabar com ele. Acabar. Porque ele está ameaçando a gente. Ele vai receber as promoções, nós não vamos receber, eu não vou receber. Então criam-se borratos, picuinhas, tudo movido pela inveja. E mesmo aquele homem que começa a se destacar, mesmo esse que começa a se destacar, ele muitas vezes está movido por essa ambição invejosa. Ele quer ser o melhor diante de todos. Ele quer se destacar e jogar na cara dos outros. Ó, eu sou o melhor. Eu estou aqui porque eu fiz por caminhar e vocês são nada diante de mim. É um relato do mercado de trabalho hoje ou não é? Absolutamente. Absolutamente. As pessoas se devoram. Isso eu falo no mercado de trabalho, às vezes isso nós encontramos dentro de casa. Dentro de casa. Inveja nós encontramos às vezes dentro da nossa própria casa. As pessoas, o pastor Marcos costuma dizer para nós, né? Disse uma vez, na verdade. Ele diz o seguinte: o verdadeiro amigo, a pessoa que você pode contar, é aquele que se alegra na sua conquista e não aquele que chora com você, na sua tristeza. Qual é mais fácil? Eu chegar, pastor Thomas. Pastor Thomas, está difícil, realmente sua vida está assim, assado, ó, vou chorar com você. É mais difícil fazer isso ou chegar, nossa, o pastor Thomas conseguiu aí todos os seus objetivos, está crescendo, nossa, pastor Thomas, vamos festejar juntos. É muito mais fácil eu estar ali do lado dele na miséria, porque a miséria é dele, a miséria é dele. Eu posso ali participar de certa forma, mostrar a minha empatia? Posso, mas a miséria é dele, não é minha. Eu até me sinto bem, no fundo lá do meu coração, no baú, no porãozinho do meu coração, o que eu penso? Ainda bem que é ele, não sou eu. Mas quando as coisas dão certas para o pastor Thomas e não dão certas para mim, ai, ai, ai. Vamos lá, é legal, né, pastor Thomas? Nossa, tá tudo dando certo para você e eu tô aqui na desgraça. Eu estou aqui, nada, só pancada, o dia inteiro, pancada. Que legal, que legal. O verdadeiro amigo, aquele que realmente se importa com você, ele vai soltar rojões, vai criar uma festa para comemorar as suas conquistas. E ó, ele não vai olhar para si mesmo. Não vai fazer essa comparação, ó, ele está melhor do que eu. Não, não vai fazer isso. Mas, na pesquisa de Salomão, o trabalho, as descobertas, tudo movido pela inveja de um homem contra outro. Tudo. Óbvio, eu dei exemplos aqui de como o crente deve agir. Como esse amigo que se alegra com a conquista dos outros. Mas na pesquisa de Salomão, é tudo inveja. Tudo movido pela inveja. Olha só Provérbios 27:4. Muito interessante essa pergunta de Salomão em Provérbios 27:4. Tem que parar. É o tipo do versículo. Você está lendo, aí você para e começa a olhar assim para o lado. É. Aí depois você volta à leitura. Veja aí, Provérbios 27:4. Cruel é o furor, e impetuosa a ira. Ó, furor e a ira são coisas graves? Segundo o texto aqui, são mesmo. Por quê? Porque elas levam às vias de fato. Ela leva à morte. Mas olha só a comparação que ele faz. Olha que interessante. Mas quem pode resistir à inveja? Opa! A inveja é pior do que o furor e a ira? É, porque o furor e a ira passam. A inveja, ela motiva o homem. Ela permanece ali no coração do homem por anos e anos e anos. A ira passa. Ah, aquele pico de... Mas a inveja vai ficar lá. E vai mover você a agir de tal forma. Vai mover você por anos. Vai mover aquele sentimento de vingança. Eu quero devorá-lo. E não quero que ele suceda bem. Não quero. Por quê? Porque eu tenho inveja no coração. Esse é o mundo debaixo do sol. Terceira expressão do egoísmo. E o semblante dos irmãos está cada vez mais cabisbaixo. Calma, gente, calma. Tenho boas notícias no final. Terceira expressão do egoísmo é a preguiça. Preguiça, é muito interessante. Por quê? Porque parece que ele vai fazer um contraponto aqui com o trabalhador, entre aspas, né? O trabalhador do versículo 4, e aí o preguiçoso olha para isso, não quero saber de trabalhar. Mas olha só, o tolo cruza os braços e come a própria carne. Isso é o quê? Preguiça. Ele não quer trabalhar. Se você olha, aqui nós temos dois extremos, não temos? Nós temos pessoas movidas por inveja, trabalhando com destreza, trabalhando ali, movimentando a roda do capitalismo, estamos lá, pessoas lá naquele extremo movidas pela inveja, pelo capitalismo selvagem, esse é selvagem mesmo. Movido pela inveja, as pessoas querendo se devorar, e do outro lado nós temos o quê? Eu não vou entrar nessa vibe aí não, então o que ele faz? Aqui comer a própria carne não é literal, tá gente? Alguns deveriam, tem uma gordurinha aqui, talvez dê um churrasco, não, que não é literal, óbvio, mas quer dizer, esse cara não quer nada. Mesmo esse que não quer trabalhar, sobre a desculpa que não, não vou entrar lá nesse, não vou entrar no outro extremo, essa pessoa é egoísta. Essa pessoa é egoísta. Por quê? Porque não vai. Provavelmente não, tem pessoas dependendo dela, ela não vai querer trabalhar, não vai produzir, não vai cumprir os seus deveres. É dever do homem, por exemplo, trabalhar? É dever do homem trabalhar. Não vai, é dever da mulher trabalhar em casa? É dever da mulher trabalhar em casa. Não vai. Não, aqui, ó. Já que é tudo movido pela inveja, eu vou me abster da inveja. Mentira, você está sendo egoísta do mesmo jeito com a sua preguiça. Está sendo egoísta do mesmo jeito. Isso não vai resolver. O que Salomão viu? Ele viu os dois extremos. Viu aqui, ó. A inveja que mastiga o próximo e o preguiçoso que mastiga a si mesmo. Movidos por puro egoísmo. Veja aí Provérbios 19, 24. Provérbios 19, 24. Mesma ideia aqui do versículo 5. O preguiçoso, Provérbios 19, 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Parece a Rebequinha. A Rebequinha vem com essas histórias agora. Ela aprendeu a manipular. Não foi comigo, nem com a mãe dela. Mas ela aprendeu a manipular agora. Quando ela não quer comer mais, quando ela já comeu toda a mistura e sobrou só o arroz e feijão, ela fala: ai, eu estou com o braço cansado. Estou com o braço cansado de comer. Eu falo: papai, pode me dar na boca? Mamãe, pode me dar na boca? Eu estou com o braço cansado. Mas para comer a mistura, você não estava com o braço cansado. E inventa essas histórias aí. Você está com preguiça. Tá com, não quer ter o trabalho de levar a comida à boca. Preguiça. Egoísmo. Uma expressão do egoísmo. A preguiça. É sim. E olha só, nós temos hoje. Hoje não, né? Nas relações humanas em geral, nós temos aquele. Eu falei sobre a opressão dos ricos contra os pobres, mas nós temos pobres que olham para os ricos e invejam os ricos. Invejam. Isso acontece com frequência. O pobre invejando o rico. E aí o pobre que inveja o rico, mas tem preguiça de se esforçar, de trabalhar, de ser criativo, tem preguiça, o que ele deseja no seu coração? Que o rico enriqueça ainda mais? Não, ele deseja que o rico se torne pobre. Que ele quer, ó, vem aqui para a minha miséria, porque eu tenho preguiça. Tenho preguiça de me tornar rico. Então eu olho para o rico e falo: meu, você tem que ser pobre como eu. Distribua seus bens. Ah, você fica aí gastando dinheiro com carro, casa e viagens. Não pode ser assim. Aquela inveja vai consumindo juntamente com a preguiça. Porque não quer levantar, trabalhar, ser criativo, trabalhar aí 12, 14 horas por dia, como muito empreendedor faz, e assim conquistar aos poucos. Não, não quer, ele quer que o rico se torne pobre. Essas são as relações humanas debaixo do sol. Não adianta você ter esse... Ah, não, o ser humano vai evoluir com o tempo. Não, só vai piorar. Troca uma ideia com Salomão. Olha aqui o livro de Eclesiastes. Troca uma ideia com Salomão. Conversa com ele e vê se o ser humano está evoluindo. Na visão de Salomão e bíblica, né, do próprio Deus. Vê se o ser humano debaixo do sol vai alcançar dias melhores. Vai alcançar uma posição melhor. Não vai. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 6. No versículo 6. Porque na estrutura do hebraico, nós podemos, como o tradutor fez aqui, o versículo 6 é conectado com o 5, certo? Os irmãos conseguem enxergar isso? Na estrutura da tradução, o tradutor escolheu isso. Porque qual é a conexão entre o versículo 5 e o versículo 6? O tolo cruza os braços e come a própria carne. Aí tem um dizendo. Não tem um dizendo aí? Ou algo parecido na sua tradução? Dizendo. Então aí, o versículo 6 são palavras do preguiçoso. Mas na estrutura do hebraico, esse dizendo não existe. Não existe. Isso é uma opção do tradutor. Porque ele quis fazer a conexão entre os versículos 5 e 6. É possível isso? É possível. Não tem problemas reais aqui. Não tem problemas reais. Mas parece que o versículo 6, existe uma possibilidade do versículo 6 não ser palavras do preguiçoso, mas palavras de Salomão. Como assim, pastor Isaac? Palavras de Salomão? Ele veio, sua pesquisa, falou aí o que viu, o egoísmo, na opressão, na inveja, na preguiça, e no versículo 6 ele vai dar ali a conclusão do capítulo, desse pequeno capítulo, desse pequeno trecho. Ele vai dar a conclusão. Como seria essa conclusão? Melhor é um punhado de descanso. Aqui um punhado, a tradução seria melhor um descanso em uma mão. Essa é a ideia. Melhor o descanso em uma mão do que ambas cheias de trabalho e correr atrás do vento. Qual é a ideia aqui? Qual é a ideia nessa possível conclusão de Salomão e não do preguiçoso? A possível conclusão de Salomão: uma vida equilibrada. É melhor uma mão com descanso e a outra está fazendo o quê? Trabalhando. Ele acabou de falar de dois extremos, não falou? Falou da inveja que move aqueles que estão ali, ó, toda a destreza, todo o trabalho movidos pela inveja, se comendo, são os workaholics, palavra não muito moderna, né? Como é que a gente tem que consultar a geração Z, para ver como é que eles chamam essas pessoas que trabalham muito. Eu não sei se a geração Z tem gente que trabalha muito, eu não sei. Eu acho que parou ali, não sabe, eu acho que parou antes na geração anterior, parou ali, quem são os millennials, né? Parou ali, então não sei se eles têm essa palavra, mas nós, já vem aí, já antes dos millennials, quem eram? Os baby boomers? É tanta divisão, mas os irmãos conhecem os workaholics, não conhecem? Aqueles que trabalham, e o trabalho é a vida dessas pessoas, mas o Salomão vai mostrar que eles são movidos pela inveja. Qual é o outro extremo? O preguiçoso, que despreza ali as suas responsabilidades e não quer nem saber da vida. E aí Salomão vem dar, ó, o veredito para essa questão. Como é que eu resolvo? Como é que as relações humanas, nesse sentido do egoísmo, como elas podem ser ali amenizadas? Em uma mão, um punhado de descanso. Aqui, preguiçoso. Vem para cá, preguiçoso. Tem que descansar? Tem que descansar. Não pode ser workaholic. E a outra mão está trabalhando. É uma vida equilibrada. Melhor é um punhado do que ambas as mãos cheias de trabalho, do que o outro extremo lá. Então, pode pôr o próximo slide? Eu sempre coloco essa frasezinha para encerrar, né, a ideia, né, a conclusão do autor. O sentido da vida está na vida equilibrada. Com relação ao que nós falamos, o egoísmo, opressão, inveja e preguiça, segundo Salomão, tem uma vida equilibrada. E você pode passar essa vida sem ser alvo de, sem ser egoísta, expressando esse egoísmo com opressão, inveja e preguiça. Tem uma vida equilibrada. Tenha na sua mão um pouco de descanso. Tenha na outra mão trabalho. Tenha na sua mão compaixão pelo pobre. Tenha na sua mão compaixão pelo pobre. O crente tem que ter isso. Ele não pode achar que todo pobre é vitimista. Não. Nós não podemos assumir essa ideologia, achar que todo pobre é vítima da sociedade ou todo pobre se faz vítima. Não, o crente tem que olhar para o pobre com compaixão. Aliás, o crente de verdade, o crente de Atos 2, ele vende os seus bens para suprir as necessidades dos irmãos pobres. É assim que o crente faz, movidos por amor, por compaixão. Eu não posso ver aqui na igreja um irmão passando necessidade e eu não me mover para supri-lo. Não posso. O crente não pode fazer vista grossa para isso. Ele tem que olhar para isso e, se necessário, vender os seus bens, abrir mão do seu conforto, dos seus bens, para suprir essa necessidade. E também nós não podemos ser movidos pela inveja, olhar os irmãos que têm mais. Ah, eu não tenho mais. O pastor Thomas, ele tem tanto e eu não tenho nada. Longe de nós essa relação. Uma vida equilibrada. Trabalhe, descanse, tenha compaixão, tenha critérios, e assim sigamos na vida equilibrada. Bom, essa foi a explicação do texto. Essa foi a explicação do texto. Mas eu queria chamar os irmãos para uma realidade que nós temos hoje em Jesus Cristo. Nós temos uma realidade. Volta no slide anterior, por favor, Pedro. Estamos numa realidade em Cristo oposta a esta. Nós encontramos no Senhor Jesus egoísmo. Nós encontramos a verdadeira e mais sublime expressão de altruísmo. Alguém que deu a sua vida pelos pecadores. Nós encontramos no Senhor Jesus opressão. Nós encontramos libertação. Nós antes éramos oprimidos pelos nossos pecados, pelos impulsos da nossa carne. Nós éramos oprimidos por Satanás, pelos seus anjos. Nós éramos oprimidos por toda a horde demoníaca, de mal. Nós, nossa própria natureza pecaminosa, nós éramos oprimidos por essas questões. Hoje nós estamos libertos. Nós encontramos em Jesus libertação e não opressão. Gálatas 5:1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês antes estavam escravizados à circuncidão. Vocês, a circuncisão. Vocês, e ele vai dizer nos próximos versículos: se vocês querem se circuncidar professando Cristo, vocês estão voltando para a escravidão, para a opressão da lei. Vocês estão voltando para a opressão da lei. Não façam isso. Por quê? Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Colossenses 1:13. Ele, Jesus, nos libertou do império. Jesus não, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos em Cristo liberdade. E Jesus vai dizer: nós não somos mais oprimidos pelo nosso pecado, aquela dureza e os nossos impulsos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Jesus, a epítome do altruísmo, do amor sacrificial, nós encontramos libertação. Mas essas realidades são só para aqueles que estão ou que olham para as coisas acima do sol, debaixo do sol, meu amigo. E em Jesus nós não encontramos inveja, pelo contrário, nós encontramos abnegação. O Senhor Jesus não fez o que fez movido pela inveja, de forma alguma. Ele foi movido por essa abnegação. Filipenses 2 mostra isso claramente. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois nele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E o que ele fez? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós encontramos no Senhor Jesus esse exemplo de abnegação. Você quer se ver livre da inveja que às vezes lhe move? Abnegue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e viva como o Senhor Jesus fez, em nosso favor, em nosso lugar. Isaías 53:5: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como é que eu devo, nas relações com as pessoas, nas nossas relações aqui interpessoais, como nós devemos agir? Com essa abnegação de Cristo, que sofreu para nos beneficiar, e não a si mesmo. E por fim, de forma nenhuma encontramos no Senhor preguiça. De forma nenhuma. Jesus veio ao mundo enviado pelo Pai para cumprir uma missão que foi dada pelo Pai. Jesus não chegou a... Não tem outro jeito aí, não? Tem como? Perdoa todo mundo aí. Como alguns dizem, né? Alguns professam. Que no final das contas Deus vai perdoar todo mundo, está tudo certo, e aquela festa toda, mas isso é mentira. Em Jesus nós encontramos ação, e uma ação voluntária. Olha lá João 10:18: ninguém atira de mim, falando sobre a sua própria vida. João 10:18: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ninguém foi lá matar Jesus, ele deu a vida espontaneamente por nós. Ação, não ficou lá sentado esperando as coisas acontecerem. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Missão dada é missão cumprida. Não tem preguicinha, não tem nojinho, não tem mimimi. Pra, com Jesus, missão dada é missão cumprida. Então, se você olha a sua Bíblia, se você lê nas Escrituras o que você tem que fazer, vá e faça. Não fique com preguiça, não fique se vitimizando. Ah, mas a minha vida é muito difícil, Senhor, eu não consigo fazer isso ou aquilo. Será que aquela viúva, aquela mulher que deu as suas únicas duas moedinhas, ficou de vitimismo? Ela teria motivos? Teria motivos? Ah, Senhor, eu vou dar uma moeda, porque senão a outra... Não, ela foi lá e deu tudo. Tudo o que tinha. Dê a sua energia, dê os seus bens. Cumpra o mandato que você recebeu do Senhor, sem preguiça. Assim como o Senhor Jesus fez. Olha só que interessante, o Senhor Jesus tinha acabado de descer do Monte das Oliveiras, onde ele orou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. Jesus estava mostrando ali o tamanho da sua angústia, não é que Jesus estava tendo ali um pé frio, né? Não sei se eu. Óbvio, a sua humanidade estava angustiada, de tal forma que ele se derramou diante do Pai e fez essa oração, mesmo sabendo do decreto, mesmo sabendo do seu mandato. E olha só o que ele diz para Pedro logo após esta oração. Mas Jesus, João 18:11, para quem está anotando, João 18:11: mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ele estava disposto a agir conforme a ele foi proposto. Não tinha preguicinha, não tinha ali corpo mole, não tinha isso. Em Jesus nós encontramos amor, um amor altruísta. Nós não encontramos opressão, encontramos libertação da opressão. Nós não encontramos inveja, encontramos abnegação. Nós não encontramos preguiça, encontramos ação, disposição para fazer o que deve ser feito. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que Ele fez por nós. Obrigado pelo Seu exemplo. Obrigado pelo Seu sacrifício. Obrigado, Deus, obrigado. Nós te pedimos capacitação para agirmos como Ele, nesse mundo tão mau, nesse mundo debaixo do sol, que permanece do mesmo jeito que Salomão descreveu. Auxilia-nos, ó Deus. Coloca nossa mente no alto, nas coisas do alto, para que não soframos tanto, para que não nos entristeçamos tanto. Que o nosso coração se desapegue das coisas terrenas e se firme ainda mais na realidade celeste, onde o Senhor Jesus está e aguarda para nos buscar. Em nome dele que nós oramos. Amém.
Oi, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.